Quarta Cultural.
Hoje na Quarta Cultural, eu e o Ayrton Batista Júnior vamos falar do Teatro de Bonecos. E a gente começa contando uma história. O desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval do Rio de Janeiro desse ano trouxe um elemento inovador e de grande impacto visual. Um robô humanoide de quase 4 metros de altura, que se tornou o grande destaque da comissão de frente da escola. E o que poucos sabem é que essa impressionante criação tem as raízes aqui em Curitiba, onde foi idealizada e parcialmente desenvolvida pelo artista e bonequeiro Eduardo dos Santos, da pequena oficina que tem sede aqui em Curitiba. A ideia do robô surgiu a partir de um projeto anterior do Eduardo para o Balé do Teatro Guaíra, e além desses, outros trabalhos foram destaque. Vale lembrar também, amanhã é o Dia Internacional do Teatro de Bonecos, e por isso a gente recebe aqui no estúdio o Eduardo Santos e a Cecília Berger, que são bonequeiros da pequena oficina de Curitiba, para contar um pouco sobre esses trabalhos. Daí agora, aqui, quem está ouvindo a gente e vendo a gente no YouTube, sabe o que está acontecendo. Quem não está vendo, vai conseguir ver nas nossas redes sociais depois, mas agora a gente vai fazer a função do rádio de descrever. Então a gente está com os bonecos aqui também. Então eu vou pedir para o Eduardo dar um oi e já falar do boneco dele, e também para a Cecília dar um oi e falar do boneco dela também. Então, Eduardo, que boneco está com você? Quem é esse personagem? Boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar, trazer um pouco do universo Teatro de Bonecos aqui no rádio. Quem está comigo hoje é o Sebastian, é um personagem do Avelola Cultural, do grupo Trupe Avelola, e o Sebastian faz parte do espetáculo Cão Vadio, lá do Avelola. É um, para quem não está vendo, é um senhor, ele hoje está aqui sem camisa, já reclamou comigo que não está assim calorão, mas que está fresco, que poderia ter botado uma camisetinha pelo menos nele.
E para Cecília?
Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, eu estou aqui com o Toninho, um senhor do um teatro empresarial, então ele está todo aqui aparamentado com EPIs, ele justamente estava para conscientizar o pessoal do uso dos EPIs, então ele está aqui, não está nem podendo falar que ele está bem concentrado.
Mas eu pergunto inicialmente ao Eduardo, já pegando o mote colocado pelo Felipe aqui, como é que foi a ida, como é que foi a participação de vocês no desfile da grande campeã de carnaval? Esse ano não chegou ali perto, mas enfim, mas tem uma escola das maiores do Rio de Janeiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel.
Verdade, uma escola tradicional, esse ano não teve uma boa pontuação, mas a gente ficou muito satisfeito de estar com eles lá. Eu tinha um sonho há muito tempo de conhecer o carnaval carioca e tive a oportunidade de conhecer de perto, né, de dentro. A oportunidade veio a partir do trabalho que a gente desenvolveu em 2023 com o Teatro Guaíra. Uhum. É, o espetáculo que eu trabalhei lá no Guaíra, a gente desenvolveu um boneco também grande, era um boneco de 3,80 m, a coreografia do coreógrafo mineiro também, Alan Keller. E o Alan trouxe esse desafio de fazer um boneco grande. A gente tem bonecos grandes na história do Teatro de Bonecos, né, como os bonecos de Olinda, por exemplo, mas é mais raro um boneco nessa escala que tem articulações, né, articulações de perna, braço. E o Alan queria que esse boneco dançasse tal qual um bailarino. Então imagine o tamanho do desafio que os bailarinos, com aquela flexibilidade toda que eles têm, um trabalho corporal incrível, né, da gente trazer esse boneco que tivesse essa escala e ao mesmo tempo que tivesse uma possibilidade de ser animado e estar vivo, tal como uma pessoa, né? Mas foi muito legal, foi um trabalho muito gratificante conhecer a equipe do Guaíra e trazer esse boneco. E aí em 2023 o Anima estava se apresentando em Niterói, o Marcelo Misailides, que é chefe da comissão de frente lá da Mocidade Independente, convidou a gente para fazer esse trabalho junto com eles lá.
Eu queria só aproveitar o gancho e perguntar ainda sobre isso, e como que você vê essa relação entre o Teatro de Bonecos com o Carnaval?
Eu acho que a gente, eu já via, né, desde cedo, assim, quando assistia o Carnaval pela televisão, eu ficava impressionado.
Você é de onde?
Eu sou de BH.
Ah, tá.
Belo Horizonte. Na real, eu sou de Ribeirão das Neves, que é uma cidade do lado de BH, região metropolitana. E ao assistir o Carnaval, a gente vê aquelas esculturas maravilhosas, né, gigantescas, né, impressionantes. Então, para mim, ali já era meio Teatro de Bonecos, né? Agora, estar com um boneco articulado no Carnaval, eu acho que foi muito legal. E acho que foi uma das coisas que eu acho que chamou a atenção justamente da crítica, né? Porque a comissão de frente ganhou como estandarte de ouro de melhor comissão. Opa. Agora em 2025. Eu acho que uma das coisas que chamou a atenção foi essa possibilidade de um boneco também articulado, né? Um boneco que se move também, para além um pouquinho das esculturas fixas que a gente já conhece das alegorias, né?
Cecília, fala um pouco da ação social, então, do teu personagem, que você está dizendo que ele vai ficar quietinho hoje aqui na conversa conosco.
Sim, ele foi desenvolvido, né, como eu falei, para um espetáculo, digamos assim, um teatro empresarial, né?
Uhum.
Dirigido pelo Richard Rebelo, né? Isso.
Isso.
Então, a ideia era justamente, ele nos procurou para fazer um boneco, porque o tema tinha assim, uma relação com uma morte numa empresa, com uma pessoa que não usou equipamentos. Então, justamente, ele procurou o boneco como uma forma de, vamos dizer assim, suavizar o tema, uhum. sabe? Uma coisa assim de trazer um pouco, né? O boneco ali, ele poderia até, né, sofrer um acidente e tudo mais, mas ele era um boneco, né? Então, ficou bem interessante o resultado.
Quer dizer, falar de uma coisa séria, né, importante, mas de uma maneira leve, lúdica, né? O boneco tem um pouco desse papel também, acaba tendo, né?
É leve, lúdico. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que é operar o boneco, porque assim, é impressionante, né? A gente tá aqui com menos de 5 minutos de entrevista, a gente vê eles aqui participando da entrevista, né? Como personagens, né? Ele tava olhando pro Tusca ali na apresentação. Como é que é essa relação com o boneco?
Então, a gente, animar, vem de um verbo bem antigo do latim, que é anima, né? Que é dar alma. Então, a gente tenta emprestar um pouquinho da nossa sensação para eles, né? Aqui o Sebastian, ele está aqui só ouvindo hoje, mas ele é bem falante, sabe? Não sou eu que manipulo ele originalmente, então eu posso tentar aqui fazer de conta que eu estou vivendo o Sebastian, mas pode ser que ele estranhe um pouco, né, Sebastian?
É verdade, verdade, porque a sua voz não é a minha voz, não. A minha voz é muito mais aveludada, palatável. O ator que faz muito melhor que você. Mas mesmo assim, muito obrigado por estar dando a oportunidade de eu aparecer aqui. Mais ou menos aparecer no rádio e nas redes sociais e aonde quer que esteja a minha imagem. Eu não entendo muito dessas plataformas, eu já tenho uma certa idade, não é mesmo? Mas muito obrigado pelo espaço, muito obrigado.
E a Cecília?
Bom, o Toninho também está quietinho aqui hoje. Mas o que é interessante do boneco, não só aqui o Du falou muito desse manipular, né? Mas na nossa parte principal, que é a construção, é de pensar no personagem, né? Em tudo, né? Ah, como que é o nariz dessa pessoa? Como que é a mão? Que roupa ela usa? E quanto mais a gente consegue, né, pensar e trazer isso para o boneco, para a escultura, para a roupa, mais detalhes você traz, mais ele acho que causa, né, realmente esse impacto, né? Que você olha e puxa, né? Isso aqui tá vivo, né? E tanto que foi quando a gente entregou o Toninho, eu lembro bem dessa frase, né, do diretor saindo com ele, né, abraçado. Ele, nossa, vocês entregam uma coisa que é viva, né? Que é um objeto, mas ele saiu de lá assim.
Ele tá bem alegre, para quem tá nos acompanhando através do YouTube, ele tá bem alegre, o Toninho.
Sim,
aí,
o, né? Toninho é uma figuraça, né?
Então, e há quanto tempo existe a pequena oficina? Como é que iniciou esse trabalho? Como é que foi o encontro de vocês? Quem pode falar?
Eu trabalho com bonecos já há 22 anos. Comecei em 2002. Uhum. E nós nos conhecemos em Belo Horizonte. Ela fazia um trabalho junto com a Universidade Federal de lá, no Departamento de Mecânica. E eles precisavam de alguém para confeccionar um boneco, para fazer um teste com túnel de vento, uma coisa assim, bem técnica, né? E aí a gente se encontrou dessa maneira, fizemos esse primeiro boneco, essa experiência, e pouco depois ela foi trabalhar no mesmo grupo que eu trabalhava lá em BH, que é a Cati Brum, Teatro de Bonecos. Uhum. E de lá para cá a gente segue fazendo bonecos de espuma, bonecos de verdade. A gente tem duas crianças que estão já nos acompanhando nessa aventura. Faz 20 e poucos anos já que a gente está junto também.
E é um ateliê, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, Cecília, falasse um pouco, como é que é essa confecção? Como é que vocês decidem que tipo de material que vai ter? Como é que é feito o design? Como é esse processo?
Puxa, cada processo é único. Assim, claro, né? A gente tem com esses 20 anos, aí já tem uma experiência acumulada, mas cada projeto realmente demanda, né? Às vezes um material novo que a gente não conhecia. Esse mesmo da mocidade ali teve muito desafio, né? Para conhecer materiais diferentes. Então isso a gente vai juntando, né? Vai coletando não só materiais, mas a gente tem muita gente que trabalha junto, assim, costureiras. Então a gente já sabe, não, isso aqui é a fulana que resolve, isso aqui tem que ser a outra pessoa, quem faz uma escultura, quem pode nos ajudar nesse desenvolvimento todo. Mas acho que é a experiência aí do tempo mesmo, e discutir cada projeto. O Eduardo faz ali um projeto bem detalhado de cada boneco, e aí
é isso que
o máximo que puder, né?
É. Cada projeto tem um briefing, uma necessidade ou corporativa, quando é uma empresa, ou é um grupo de teatro, de um personagem, de uma cena. Então a gente busca entender qual que é a necessidade dessa cena ou desse boneco, e a partir daí é que a gente vai buscar materiais e soluções técnicas, né? Sempre parte de um desenho. A gente começa de um desenho básico no papel, um croqui simples, né? A gente visualizar, ter um primeiro encontro.
Vocês
com
desenham?
Esse personagem, sim. A gente desenha, e a partir desse desenho é que a gente vai desenvolvendo um projeto técnico. Geralmente se faz um projeto técnico em escala, a gente decalca o que é possível de fazer molde, a gente faz molde, o que tem que ser modelado e esculpido à mão, a gente também tira referências para isso. Os materiais são mais diversos, desde argila, isopor, fibra de vidro, espuma, EVA. Cada boneco, como eu disse, tem uma necessidade. Esse boneco do Carnaval e o do Guaíra, por exemplo, que eram bonecos grandes, a gente sempre tem uma dificuldade com esses bonecos que são muito grandes, que acaba gerando muita massa, né? Então, mesmo que você use um material muito leve, eles são bonecos pesados e sem jeito de manipular. Então, foi um desafio muito grande de materiais, assim, achar materiais que comportassem, e um projeto que também agregasse o vazio, sabe? O boneco do Guaíra, por exemplo, a gente tirou partido de ele ser... era uma investigação sobre o que tinha dentro das pessoas, sobre como que eu sou internamente. E a gente acabou optando por um boneco que era praticamente oco, como se a gente pudesse ver através dele ou dentro dele, né? E isso acabou nos facilitando o lado técnico, que a gente acabou não precisando fazer muito peso, né? Não, acabou se tornando um boneco leve.
Bom, aí a gente vê uma variedade também da inserção dos bonecos, do trabalho de vocês da Pequena Oficina, em diversos espetáculos, falando aqui do Balé Guaíra, do desfile da Mocidade Independente Padre Miguel, mas tem também os Altos de Natal e uma curiosa participação com a Camerata Antiga. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa situação com a Camerata, como é que foi o concerto? Os músicos, os bonecos tocaram também ou como é que foi?
Não, os bonecos faziam uma dança, sabe? A direção do Maurício Vogue, eles estavam pesquisando um pouco o universo indígena. E aí os bonecos, um deles era o Tupã, que é o deus do trovão na mitologia indígena brasileira, né? Não vou saber dizer agora qual dos povos, né? Eu falo isso até com respeito, porque eu sei que são muitos povos, muitas nações diferentes.
É ligado aos povos indígenas, né?
Sim. E o segundo era Jaci, que é uma representação da lua, como os indígenas viam a lua, né? Então, dentro da composição musical, tinha dois momentos ali, que era uma música que era do Tupã e uma música que era a Jaci. E eles entravam e faziam uma coreografia. Eles não tocavam, mas eles dançavam bastante, sabe? Mas
se deixar, tocam também, né? Porque...
Ah, se tiver espaço e marcação, eles fazem de tudo.
Como é que foi essa experiência, Cecília, então, da Camerata? Como é que vocês receberam essa proposta de trabalhar a partir das peças sugeridas pela Camerata?
Bom, a gente já tem feito coisas para a Fundação, então é bacana, assim, que já tem, né, esse... não vou dizer que é uma parceria, mas já fez outras vezes. Já tinha trabalhado com o diretor, né, com o Maurício. Daí isso facilita também. Essa acho que foi uma criação bem, bem gostosa de fazer, porque são bonecos mais soltos. A coreografia que eles faziam não era tão marcadinha como, por exemplo, do Guaíra ou da Mocidade. Eles tinham uma coisa mais de um movimento mais solto, assim mesmo. Então, foi um trabalho ali mais da escultura, né? Da expressão, que você trabalhou bastante. Como representar, né?
Também tem isso dentro da criação, porque, eventualmente, o grupo quer trabalhar com boneco, mas não necessariamente são pessoas que têm um trabalho já voltado para a animação. Então, a gente tem que pensar também. Às vezes, a gente faz um boneco que é cheio de articulações e traquitanas e coisa e tal, e ele não vai ser aproveitado. Nesse caso, como a gente tinha um plot ali que o boneco seria usado para dançar, a gente fez um boneco, por exemplo, sem pernas, com um manto comprido, que tirava muito mais partido do movimento. Então, muitas vezes, a gente tem que tirar partido do que está desejando a cena e menos o que a gente gostaria de fazer, sabe? Nesse caso, a gente gostou de fazer também, obviamente, né? Mas a gente vai muito mais no que demanda a cena do que as nossas próprias expectativas. Nesse caso, eram pessoas que tinham um trabalho já corporal e voltado para a dança. Então, não fazia sentido a gente propor um outro boneco com muitas articulações e muitas coisas.
E eu queria voltar a falar um pouquinho mais da história, então, do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Primeiro foi segredo, né? As pessoas não sabiam disso. Eu queria que vocês falassem como é que foi para manter o segredo, como é que foi esse momento de descoberta das próprias pessoas que iriam desfilar e como que foi essa articulação. Vocês faziam daqui, mandavam para lá. Como é que foi esse processo?
Então, a gente fez uma parte em Curitiba, eu fiz o projeto todo dele aqui. E como a gente estava com a agenda muito apertada, eu construí parte dele lá em BH com meu irmão, que a gente tem uma parceria já de muitos anos. Então ele montou parte do esqueleto desse boneco lá, e eu fiz a cabeça, fiz pé e fiz algumas outras coisas aqui. A gente se juntou em Belo Horizonte para montar, e a gente foi para o Rio de Janeiro com esse esqueletão, vamos dizer assim. Chegando lá, eles trabalharam com o esqueleto durante um bom tempo para a gente saber o que estava funcionando, o que precisava ajustar, o que precisava melhorar antes de dar o acabamento, né? E voltamos para Curitiba. Em fevereiro que a gente voltou para finalizar, pintar e entregar o boneco. Você falou do segredo.
Como é que foi essa parte de esconder de todo mundo isso? Porque é um boneco de 4 metros.
A parte mais difícil foi essa. E principalmente esconder dos amigos, das pessoas que a gente queria contar, que estávamos empolgados de estar fazendo aquele trabalho, né? Mas eles têm uma questão muito séria com o sigilo de certas coisas, principalmente a comissão de frente, porque é algo que tem que surpreender. É algo que quando chega na avenida, ninguém pode saber o que estava sendo bolado antes. Então todos os bailarinos que participaram, eles recebem uma instrução para não contar para ninguém. A gente...
Às vezes, desculpa te contar, às vezes até para os próprios integrantes da escola, de outras alas, né?
Exatamente.
Tem que fazer um segredo para que não vazar mesmo.
Para não vazar mesmo.
Portas fechadas. Ele ficava trabalhando de portas fechadas lá.
A gente tinha um espaço dentro do barracão da Mocidade fechado, que a gente só podia trabalhar lá dentro. E a gente, quando saía, a gente não podia levar peças do boneco ou deixar a porta muito tempo aberta, nada disso. Porque, justamente como você falou, tem pessoas que trabalham dentro do barracão que elas trabalham em outros barracões também. Então, o barracão é repleto de placas para tudo que é lado, que não pode fotografar, não pode registrar, não pode nada. E nós, como estávamos fazendo essa coisa da comissão, mais ainda. A parte mais difícil do trabalho foi guardar segredo, de fato.
E a Cecília, eu queria perguntar a Cecília agora, já que o Eduardo já contou do impacto que teve na vida dele ver pela televisão o carnaval, eu queria que você contasse como foi que a arte de fazer teatro de boneco chegou para você. Você viu em algum teatro na escola, como é que funcionou isso em você lá atrás?
Bom, eu sempre fiz minhas bonecas e bonecos, mas assim, bem, né, sem nenhuma pretensão, não tinha um acompanhamento do que era teatro de bonecos, nem nada.
Sim.
E morei em Belo Horizonte, lá é muito forte.
Você é de onde?
Eu sou daqui mesmo.
Ah, de Curitiba.
Mas eu fui estudar lá e tal, e lá é muito forte teatro de bonecos. É uma coisa que, sabe assim, todo mundo levam as crianças para assistir, né? Mais do que aqui, até, eu acho.
Até desculpa te interromper, o Pato Fu fez recentemente um espetáculo daquela vertente do grupo,
né?
Música de brinquedo, voltada para crianças, e que daí também tinha bonecos, né?
Sim, sim. Então isso já é mais forte lá. Aí eu acabei tendo essa proximidade com o Eduardo, e ele já estava trabalhando no grupo que chama Cati Brum. E aí, enfim, eu estava lá e acabei também indo trabalhar na Cati Brum, né? Eles tiveram uma demanda lá para construir bonecos e, nossa, eu me encantei, assim, foi muito legal. Na hora que eu falei, nossa, boneco, né? Nunca imaginei que tem gente que faz boneco, assim.
Sim. E vive de boneco.
E aí fiquei alguns anos na Cati Brum também, entrei no elenco de espetáculos e depois, quando a gente veio para Curitiba... eu fiquei uns anos sem trabalhar com os bonecos, mas depois retomei e falei, não, vamos focar nisso, porque é o que a gente gosta de fazer, realmente, assim, é uma coisa que nos aproxima, né, bastante também.
E a gente relembra amanhã o Dia Internacional do Teatro de Bonecos, dia 21 de março. A gente conversou aqui na nossa quarta
só
cultural
na
CBN Curitiba,
aqui.
Mas antes do Tusca, é o pós-crédito. Vamos para mais uma pergunta.
Aquele salário da relação deles, pessoal, inclusive. Aí eu pergunto, os bonecos dão muito trabalho na hora de dormir, assim? Como é que é?
Bem mais fácil que as crianças, né? É só botar na caixa e eles vão bem parceiros.
Não é esse o problema, né?
Não.
Então, amanhã é Dia Internacional de Teatro de Bonecos. A gente conversou aqui na CBN Curitiba com os bonequeiros da pequena oficina de Curitiba, Eduardo Santos e a Cecília Berger. A gente agradece a presença. Muito obrigado.
Obrigado a vocês pela oportunidade.